de semana, meus amigos. Tivemos desde a briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, dados de inflação, uma provável segunda guerra acontecendo agora com a entrada do Irã. Ufa, que semana! Essa próxima semana tem tudo para ser uma semana agitada também, mas com menos indicadores econômicos. Não vamos ter nem dados importantes, mas tem algumas coisas para acontecer. Mas eu vou falar para vocês lá no final. E ó, também tem indicação de alguma coisa interessante para vocês assistirem. Nessa semana não é um filme, não é uma série, são vídeos interessantes para vocês assistirem. Eu quero ver lá no final todo mundo acompanhando. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Luan Aral, trader profissional, e aqui tá o meu Instagram, quem quiser acompanhar lá, tô postando bastante coisa da corretora, vários conteúdos legais, tanto para quem investe, mas principalmente para nossa área, o day trade ali das operações mais intraday, em dólar, índice S&P 500, estamos operando outros ativos aí, e tem mais coisas para acontecer. Pessoal, sejam muito bem-vindos, hoje a gente vai passar algumas coisinhas para vocês bem interessantes. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Dá uma olhada. A gente tem aqui o dólar em cima, como sempre, vocês já estão acostumados. E aqui nós temos o índice. E aqui embaixo os principais acontecimentos da semana. Mas eu já adianto para vocês que eu não vou perder muito tempo aqui, porque essa semana já passou. E uma semana no mercado financeiro nesses últimos dias está sendo longuíssimo prazo. Então, vamos lá! Antes de tudo, não esquece de curtir aí já deixa o seu like aqui com a gente e vamos lá. Pessoal, segunda-feira, o que aconteceu no mercado pro nosso índice subir forte assim, pro dólar cair? Antes de eu explicar o que aconteceu na segunda-feira, é importante entender o que aconteceu na sexta-feira retrasada, não nessa que passou, na anterior. Vocês lembram que a gente teve um princípio ali de ataques em Israel por parte do Irã, uma briga um pouco mais ferrenha e coisas nesse sentido. Além disso, a China também estava em feriado. Aí passou o final de semana, não aconteceu nada, o mercado ganhou força, o índice subiu forte, o nosso dólar caiu justamente porque o mercado ficou tranquilo lá na segunda-feira, justamente porque o final de semana foi calmo. Inclusive, como todos os domingos, inclusive esse vai ter também, todos os domingos eu posto um áudio para vocês lá, faço um vídeo, mostro algumas coisinhas para vocês lá na nossa comunidade agrega, no WhatsApp. E algumas pessoas até falaram que isso aqui, ó, a briga do Elon Musk com o Xandão estaria bastante, faria peso dentro do mercado. Falei, pessoal, na boa, isso aqui não vai fazer peso no mercado. O Elon Musk é um cara importante, o Alexandre de Moraes também é uma pessoa importante. Essa briga deles não vai fazer nada de preço no mercado, né? Algumas pessoas ficaram preocupadas, achou que o nosso índice ia cair. Falaram assim, não, mas o cara mais rico do mundo aqui, uma das pessoas mais ricas do mundo, tá expondo o Brasil de uma forma ruim. Então os investidores vão querer sair do Brasil. Falei, não é assim, calma. Não tem nada que fere a economia, que mexa no fiscal, que atrapalha a credibilidade. Não, ele falou alguma novidade? Agora, sinceramente, é uma pergunta aqui, eu e você, você e eu. O Elon Musk trouxe alguma coisa nova? Será que alguma coisa que a gente não sabia que estava acontecendo? É isso que a gente tem que pensar. E o que aconteceu? Feriu a economia brasileira? Feriu o resultado fiscal? O déficit piorou? Não, então esquece. Tanto é que olha no final, na segunda-feira, como a bolsa subiu e o dólar caiu, tá? A gente tem que aprender a separar esse tipo de notícia. É difícil, é complicado, mas é possível, tá? Garanto pra vocês que um pouquinho de treino a gente consegue isso, certo? Então, na segunda, o mercado voltando do feriado da China e também voltando do final de semana um pouco mais tranquilo, ok? E terça-feira, como é que foi? Eu até coloquei errado aqui a legenda, porque terça-feira foi um dia bem mais tranquilo, tá? Bem mais tranquilo mesmo. Percebam que o nosso dólar, o dólar ficou estável e o índice ficou estável. Aqui sim foram os dados de inflação na quarta-feira, que era o dia mais aguardado. Afirmo para vocês que se na segunda, durante a semana não tivesse havido aquele problema em relação à guerra, etc e tal, a segunda-feira teria sido tranquila, a segunda-feira teria sido tranquila no dólar, no índice, a terça-feira também teria sido tranquila como foi, e o mercado estaria olhando para isso aqui, ó, para quarta-feira, para o dado de Inflação nos Estados Unidos, o famoso CPI, que é a inflação ao consumidor. E esse tem sido uma das preocupações mais drásticas assim do mundo inteiro, principalmente do mercado financeiro. Justamente porque quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem o mercado americano como um benchmark. Se essa palavra não é familiar para você, o benchmark é uma comparação. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Por exemplo, esse controle é pequeno. Mas é pequeno em relação a quê? Se eu colocar um átomo aqui, esse controle vai ser pequeno ou grande em relação a esse átomo? Vai ser gigantesco. Então tem que ter uma base de comparação. O benchmark é um comparador. Então, o mercado americano e a inflação americana servem como base de comparação para tudo que acontece no mundo. E a inflação nos Estados Unidos veio mais forte do que era esperado. Meus amigos, se a inflação está forte nos Estados Unidos, a taxa de juros precisará ser forte também. Dá uma olhada aqui numa imagem que nós pegamos lá do Capitalista Visual, um site bem bacana, inclusive. Isso aqui mostra qual é a inflação em ordem decrescente, ou seja, do maior item para o menor item lá nos Estados Unidos. Olha que curioso, que interessante. A gente tem nos Estados Unidos alguns itens batendo 30% de inflação. Aqui a gente está falando de discos e que mais? Outras mídias, etc. Aqui, sucos e drinks, sucos e bebidas, batendo quase 30% ao mês. Vocês têm ideia do que é isso? No Brasil, uma inflação de 30% de qualquer coisa é alta. Agora imagina nos Estados Unidos. Seguro de veículos, 22% no mês. Ano, obviamente, contra o mês do ano anterior. Mas a gente está falando de uma inflação de mais de 20%. É astronômico. Seguro de carro, todo mundo tem isso. Tá? E aqui os outros itens, reparos automotivos, reparo de eletrodomésticos, advogado. Pô, tem muita coisa. Olha a inflação como está forte nos Estados Unidos. Isso só no mês de março. E era exatamente isso que a gente estava discutindo aqui, ó. Os dados de CPI, inflação nos Estados Unidos, vieram mais alto que esperado. Se acontece isso, o dólar dispara e a bolsa cai. É importante saber que neste cenário de agora acontece esse reflexo, tá? E olha como é absolutamente oposto, né? Dólar subindo e bolsa caindo aqui embaixo. Se fosse a 4 anos atrás, antes da pandemia, e saíssem esses dados de inflação que saíram dos Estados Unidos mais fortes, eu arrisco dizer que a bolsa subiria e o dólar cairia. Mas nesse cenário, que o mercado está preocupado com a inflação, e principalmente quando vai ter corte de juros, o mercado fica preocupado, porque para controlar a inflação, a principal medida é ter juros mais altos. E já que a gente está falando de juros aqui, a expectativa era de que nós tivéssemos corte de juros nos Estados Unidos em março de 2024. Passou março inteiro, já estamos em abril. O mercado fala de corte de juros, falava de corte de juros em junho, falava em julho, e agora sabe para quando foi? Setembro de 2024. Talvez, dependendo dos dados. Talvez. O mercado assustou, tá? Assustou. Vocês querem ver o reflexo? Depois eu mostro o reflexo no S&P. Só que na quarta-feira nós também tivemos dados de IPCA aqui no Brasil, dados de inflação no Brasil. Então, dados de inflação na China, nos Estados Unidos e dados de inflação no Brasil. Os dados de inflação no Brasil vieram abaixo do esperado. Vieram mais tranquilos. Ó, ninguém ligou para a inflação no Brasil. Dane-se! A gente quer saber dos Estados Unidos. É familiar para vocês que quando os Estados Unidos têm uma inflação alta, a taxa de juros tende a permanecer alta. Se tende a permanecer alta, o dinheiro que veio buscar a rentabilidade no Brasil através da taxa de juros vai olhar e falar, porra, o Brasil está com a inflação baixa, então vai ter corte de juros aqui. Mas o diferencial de juros vai aumentar. Vai ter juros menores no Brasil e juros mais altos nos Estados Unidos. Opa, eu quero a rentabilidade americana. Dá meu dinheiro aqui, eu vou lá para os Estados Unidos. É isso que aconteceu aqui. Exatamente isso. Certo? Aí, quinta-feira, foi um dia um pouco mais ameno. A gente teve a inflação na China, que saiu na quarta noite, na verdade, e o leilão de títulos de 30 anos dos Estados Unidos, que também está sendo muito ruim. Por quê? A inflação está aumentando e o mercado está exigindo um prêmio maior dos títulos americanos. Ou seja, eles querem uma rentabilidade maior para poder financiar os títulos americanos, ou financiar o tesouro americano, tá? Mas foi um mercado bem estável, só que aqui a gente já estava tendo um dólar muito alto, tá? Acima de 5,100 aqui, se eu não me engano. Sim, acima de 5,100. Desculpa, 5,100, praticamente, 5,99. Só que aí nós tivemos a sexta-feira. Na sexta-feira, inclusive lá no Agrega, por volta das 8 horas da manhã da sexta-feira, eu já mandei um print com o preço do minério disparando, preço do petróleo disparando, o dólar disparando e as bolsas caindo pelo mundo às 8 horas da manhã. Falei, pessoal, problemas à vista. Vai ser um dia complicado, um dia difícil, um dia volátil. E olha o que aconteceu com a nossa bolsa. Caiu forte, tá? Caiu mais de 1.000 pontos, a patamar bastante baixo, patamar mais baixo do ano, se não me engano. Ou muito próximo do patamar mais baixo do ano, tá? Aqui na sexta-feira. E olha o dólar. Abriu com gap, ganhou força e tá lá em cima. Quase 5,10, 5,14. 5,14 praticamente. Se o dólar tá 5,14 aqui no dólar futuro, se você for trocar a dólar na casa de câmbio, você vai pagar 5,30, 5,40, tá? É, meus amigos, não vai ter Disney. Quem foi, foi. Quem não foi, só Beto Carreiro. Tá bom, dá pra ir aqui no Hopi Hari, sei lá. Se bem que agora, curiosidade pra vocês, o cara da Cacau Show, esqueci o nome dele, cara. O cara da Cacau Show comprou o direito do Play Center aqui em São Paulo. Não sei se vocês são tão velhos assim, mas Play Center é um parque muito massa aqui em São Paulo, fica na Marginal Tietê lá. E o cara da Cacau Show, Alexandre. O Alexandre Tadeu comprou, que é o dono da Cacau Show, comprou os direitos do Play Center, comprou a área do Play Center também. Será que ele vai fazer um tipo fábrica de chocolate lá, Willy Wonka? Pode ser. Enfim, só nada a ver com o assunto mesmo. Certo? E na sexta-feira, o mercado ficou estressado, pessoal. Por um motivo, né? Expliquei o que aconteceu, mas o principal problema é que houve problemas geopolíticos. Além de ser uma sexta-feira e o mercado buscar proteção, tivemos problemas geopolíticos. O que isso significa? Simplesmente que um dos caras mais poderosos, militarmente falando, do planeta, que é um general forte pra caramba, o Michael Eric Kurila, ele estava lá em Israel, junto com o ministro da Defesa de Israel. E no momento em que ele estava lá, foram avistados alguns drones que ninguém sabia de onde era, alguns aviões desconhecidos passaram por cima de Israel, e o Irã falou, vou atacar igual vocês atacaram o Irã, na mesma proporção. Mas o problema é que tinha o chefe de Estado maior das Forças Armadas Americanas lá em Israel, dos Estados Unidos. Imagina se o Irã ataca, faz alguma coisa para ferir a integridade de um cara com essa patente. Aí a gente vai ver uma guerra muito mais acentuada, o preço do petróleo dispararia, seria um caos completo. Não foi, por sorte, espero que não seja, porque isso teria consequências que eu não consigo imaginar, tá bom? E esse foi o motivo da gente ter visto o dólar batendo aqui 5,15 praticamente, e a nossa bolsa atingindo o menor patamar aí praticamente do ano, tá? Isso gerou volatilidade na sexta-feira, certo? Tranquilo? Agora, fora isso, tem algumas curiosidades que nós trouxemos para vocês. Passei a semana, prometi que eu não ia ficar muito tempo aqui. Agora vamos para algumas questões importantes. Mas não esqueçam disso, tá? Ele já foi embora na sexta-feira mesmo lá de Israel. Mas olha essa imagem. Você tem assim, os Estados Unidos falando assim, Israel, conte comigo, tamo com vocês, tá? Qualquer coisa que fizerem com vocês aí, ó, deixa com a gente. Deixa com a gente que a gente dá um jeito. Essa mensagem que foi passada. E se o Irã, o Hezbollah, continuar com as tensões, não sei o que pode acontecer, tá? Tenho até algumas opiniões aqui, pelo que eu andei lendo, mas eu prefiro não causar, não ser o profeta do apocalipse aqui. Enfim, tá bom? Aqui, ó, essa imagem, pessoal, eu coloquei há 30 dias para vocês nesse mesmo programa. Eu lembro que muita gente falava assim, Porra, Luan, o dólar não tá mexendo, o dólar não tá oscilando, o dólar tá na menor volatilidade dos últimos 10 anos, o dólar tá lateralizado, eu não aguento mais, o dólar é uma merda, eu quero operar índice, quero operar mercado americano. Falei assim, pessoal, eu já vivi isso algumas vezes, tá? Existem momentos em que o mercado fica paradinho ali, ó, devagarzinho. Eu chamo isso de panelinha de pressão. Você vai aumentando a pressão lá dentro, do nada, bum, explode. E olha a volatilidade que a gente já está tendo nos mercados. No dólar. Semana passada também foi bastante volátil o dólar. Então isso aqui eu fiz questão de mostrar para vocês que, de repente, quem é um pouco mais novo, viu o mercado de lado por muito tempo e agora começou a volatilidade de novo. E aí, você conseguiu se adaptar? Você que estava reclamando, falou, o dólar não se mexe. E quando ele se mexeu, você conseguiu aproveitar? É isso que é importante. Não adianta ficar lamentando, não sei o quê. Não, você conseguiu aproveitar quando o negócio mexeu? É isso, tá bom? E quando o dólar está parado, você tem um índice para operar. Você tem o S&P na B3 para operar, que eu opero na sala ao vivo com a galera. É rentável para cacete. Você tem as ações para poder operar. Aqui na Genial você consegue uma alavancagem de 312 vezes. Isso é mais do que o dólar e mais do que o índice. Está mais alavancado do que os contratos futuros aqui na Genial. Fora isso, se você quiser se profissionalizar, tem o mercado americano para você operar S&P, Nasdaq, Dow Jones, operar ouro, petróleo e mais um monte de pares de moeda que existem possibilidades, tá? Então, tenha outras ferramentas quando o seu ativo principal tiver parado. Por muito tempo, eu só operei o dólar. Eu tinha uma pessoa que falava para mim assim, não, você tem que escolher um ativo para você operar. Porra, não, caramba, eu sou trader macro, eu sou trader global, eu gosto de mercado. Por que que eu vou operar só um ativo? E quando esse ativo não estiver me dando oportunidade? E se esse ativo mudar? E se esse ativo não existir mais? Eu vou parar de trabalhar? Não. Não. Eu quero ter outras habilidades, tá? E elas são complementares. Uma pessoa que entende esse negócio do dólar sabe operar qualquer coisa na Terra, tá? Qualquer coisa mesmo. Desde operar neve, operar clima, operar milho, operar soja, operar madeira, gás natural, qualquer coisa. Porque isso aqui é a coisa mais difícil que existe, operar o dólar. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. Tá bom? E já que eu falei do dólar, olha como foi, ó. Mercado na segunda, terça e na quarta esperando o dado de inflação. Saiu o dado de inflação, bum! Pancada no dólar no mundo. Quase 2% de alta no dólar. Depois ficou estável, sexta-feira o bicho pegou. Dólar DX atingindo o maior patamar de 2024. Ó. É, meus amigos. Não tá fácil a vida do investidor e nem do importador. Por quê? O importador que não tá travado ou que não se travou direito tá pagando caro no câmbio aí. Sinto muito, tá? Logo esse ano que eu achei que ia morar na Flórida. É isso. Dólar subiu forte. Agora nós temos o S&P 500 também. Enquanto o DX subiu, o dólar subiu no mundo, a gente viu o índice americano caindo. Então, segunda e terça, e um pedacinho da terça aqui foi volátil, mas na quarta olha a pancada do S&P 500 aqui. Isso aqui é claro para vocês? Eu expliquei lá no começo, quando eu falei do dólar e do índice, por que que o índice caiu, por que que o dólar subiu, tá? Só para reforçar isso aqui, pessoal, por que que o S&P cai quando a inflação está alta? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de inflação alta, a gente está falando de juros mais altos, tá? Isso aqui acho que não é novidade para ninguém. Mas por quê? É familiar para vocês que juros altos significa que o dinheiro está mais caro? Significa que eu, pessoa física, ou eu, empresário, quando vou comprar um carro financiado, ou vou comprar um caminhão financiado, eu vou pagar mais caro nesse juro, nesse dinheiro, nesse empréstimo. Ou se eu pego dinheiro emprestado. Então, já que está mais caro, eu pego menos empréstimo. A economia gira menos. E, naturalmente, o PIB fica menor. Mas tem um outro fator também que compete muito com a taxa de juros mais altos. Quer ver? Uma empresa, a Apple, gigantesca, maior empresa do planeta. Ela emite dívida para lançar novos projetos, novos produtos, e ela está emitindo essa dívida. O que que é essa dívida? Ela pega um papel, faz assim, ó. Eu estou pegando 100 milhões de dólares emprestado dos investidores e estou pagando uma taxa de 5% ao ano, que seja, tá? O que é bastante atraente, tá? Só que, apesar da Apple ser uma das melhores empresas do planeta, você tem o Tesouro Americano, que é um dos lugares mais sólidos e seguros do mundo. Aí o investidor olha e fala, porra, o Tesouro está pagando 5 e a Apple também está pagando 5? Quem que eu prefiro? Eu prefiro o Tesouro Americano, porra. Nunca os Estados Unidos vai dar calote. Pelo menos, por enquanto, não. A Apple é uma empresa, então está mais suscetível. Mas, já que todo mundo está escolhendo o Tesouro para investir, o que, que a Apple vai ter que fazer com as suas dívidas ou suas debentures que ela está emitindo? Ela vai ter que pagar mais. Então, de 5% que ela pagava, um exemplo, ela vai ter que pagar 7%. Para o investidor falar, olha, não compensa mais eu ficar no Tesouro. Eu vou investir nesses papéis de dívida da Apple. Só que quando a Apple sai de 5% para 7% de pagamento de dívida, por exemplo, ela vai pagar mais para quem investiu na dívida e vai pagar menos dividendos. É aí que mora o perigo. Ela está pagando menos dividendos para o investidor. Ou seja, diminui o lucro dela. E aí acontece isso. Tá? Contei toda essa história só para falar que quando tem dado inflação forte, as empresas pagam menos e ganham menos, faturam menos e tem um lucro menor. Certo? Inclusive, olha essa imagem que bacana. Essa imagem representa o rendimento dos dividendos do S&P 500 desde 1930, é isso? 1900 e alguma coisa aqui, ó. 1880. Pessoal, desde 1880. E olha onde está o lucro ou pagamento de dividendo do S&P 500. Está no menor patamar, ou pelo menos um dos menores patamares, desde a crise das .com, lá nos anos 2000. O que, que isso significa? Que as empresas estão pagando pouco dividendo para o investidor. E mesmo assim estão comprando S&P 500? Olha, eu sou suspeito para falar. Eu não entro agora comprado em S&P nem a pau. Tá? Nem a pau mesmo. Isso aqui foi na sexta-feira, tá? Um tombo grande aí do S&P 500, mas já era quase que sabido aí, tá bom? Mostrei os dividendos. Aqui, até curiosidade, o minério subiu forte durante a semana, tá? Especialmente aqui na retomada na segunda-feira, quando a China voltou do feriado. Ficou fechada aí quarta, quinta e sexta da semana retrasada. E agora ficou de lado, subiu um pouquinho, mas na semana tá acumulando uma alta de mais de 3,5, 3,60 na semana, uma alta expressiva para o preço do minério, tá bom? Aqui, esqueçam de trazer os índices mundiais também, para vocês verem que não foi só no Brasil que nós tivemos aqui uma queda mais acentuada do nosso índice, tá? Aqui é o índice caiu, especialmente depois de quarta-feira, né? Mas não foi só no Brasil que a gente teve uma queda no índice, no mundo inteiro, ó. Olha o índice Dow Jones, fechou em queda. S&P 500, em queda. Nasdaq, fechou perto da lateralização aqui, mas caiu na sexta-feira. Russell 2000, que são as small caps americanas, caiu também. Small caps são pequenas empresas, tá? Esse índice é bastante legal para vocês estudarem também. Nikkei do Japão apanhou forte no mercado. Eurostox também apanhou. DAX da Alemanha também apanhou. Quem ganhou força aqui foi o índice VIX, mas ele não é um índice de país nenhum. É um índice do medo. E o mercado ficou com medo. Se ficou com medo, eles compram o índice VIX. Pegou a visão? Pegou o código? Você é fã dele, que você viu que ele vai concorrer à prefeitura de São Paulo, né? Você tá em dúvida do barbudinho e o... Pessoal, Deilson aqui, ele tá na dúvida em quem que ele vai votar. Se é no Boulos ou no Pablo Marçal. O Pablo Marçal vai ser candidato aqui à prefeitura de São Paulo. Não deu, né? Ele vai tentar ser prefeito aqui. Que dúvida, hein? Boulos e Marçal. Se quiser perguntar, pergunta como, né? Enfim, deixa pra lá. Mercado americano, durante a semana, Tá, isso aqui são as ações na semana. Percebam que a Nvidia ganhou força, Apple ganhou bastante força e, na minha opinião, quem salvou o S&P 500 aqui foi a Apple, tá? Apple é a maior empresa do planeta, a maior empresa do S&P 500 e conseguiu salvar de novo o S&P 500. Mas percebam que foram as sete magníficas, né? Apple, Nvidia, Google e Amazon. Todo o restante, ferro. Apanharam bastante durante a semana, tá bom? Aqui, trouxe o preço do petróleo também, que ficou bastante volátil, especialmente na quarta-feira com os dados de inflação e na sexta-feira. O petróleo disparou, bateu 92 dólares, o petróleo barril Brent, tá? Maior patamar desde outubro de 2023. Outubro é mês 10, 2, 6, a maior alta em mais de 6 meses. 6 meses, meus amigos, que o petróleo não chegava nesse patamar. Então, o petróleo, JP Morgan, disse que o petróleo vai bater 100 dólares até o final do ano. Se continuar nessa toada, é bem provável, tá? Mas lembra que o petróleo, ó, na minha camiseta aqui, tem petróleo. Isso aqui tem petróleo. No meu fone aqui tem petróleo. Aqui no chão tem petróleo. No meu sapato também tem petróleo. E petróleo alto, inflação alta. Nem vou falar da Petrobras aqui, hein? Mas, ó, petróleo abriu aqui e fechou aqui na sexta-feira. Segunda e sexta. Certo? Aqui também, só para a gente ficar atento, tem três ativos aqui, pessoal. Esse gráfico de candles representa os títulos americanos de 10 anos. O azul, Bitcoin. Em amarelo, o ouro. O ouro também, na sexta-feira, atingiu o maior patamar da história. Nunca antes na história desse país o ouro teve tão alto, esse planeta. Justamente com as tensões geopolíticas, preocupação com a inflação, foi uma somatória de fatores, tá? A inflação americana está mais alta, compra ouro para se proteger da inflação, e o risco geopolítico, o risco de uma guerra, compra ouro também. No final da semana, apesar dos pesares, ó, aqui é a segunda-feira, abertura da segunda-feira, o mercado oscilou, quarta-feira, loucura, de sexta, quinta, e fechou tudo muito próximo. Bitcoin um pouquinho abaixo, mas tudo muito próximo de onde estava na segunda-feira, tá? Então, foi uma volatilidade fake aqui, tá? Meio falsa, certo? Agora aqui foi um cenário um pouco diferente, tá? Aqui são as moedas de países emergentes, exceto a linha branca, que representa o dólar do DX, tá? Todas as outras são emergentes. Essa linha amarela é Brasil e o branco representa o DX. Perceba aqui, olha onde as moedas abriram aqui na segunda-feira, realizaram um pouquinho aqui, emergente estava bem, estava indo bem, tinha um pouco de esperança. Quarta-feira não tem para ninguém. O dólar subiu contra tudo e contra todos e fecharam todas aí acima do patamar da abertura, bem acima inclusive, tá? Tinha tudo para ser uma semana boa, mas os dados de inflação vieram muito maiores e ferro, 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 ferro. E o nosso mercado, como é que fechou? Aqui, ó. Apesar dos pesares, olha aqui, ó. Na semana, o dólar com uma variação de quase 1% para cima, a bolsa com uma variação de quase 1% para baixo, tá? E lembra que eu tinha falado do minério? Fiz questão de trazer o minério aquela hora. Tá aqui, ó. Olha o preço do minério subindo quase 4% na semana. Se o petróleo sobe, pessoal, é normal a gente ver, por exemplo, a Vale subindo. Então, o petróleo em alta e o minério em alta. Quem salvou a semana do índice foi Petro e Vale. Só. Literalmente só. Só, 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 só. Beleza? E já que a gente está falando de emergentes, esse gráfico aqui, cada linha representa um emergente. Adivinha qual é o Brasil? Qual que é o Brasil, Deus? Acertou, miserável. Ele leu, né? Pessoal, essas linhas representam os ETFs dos países emergentes, tá? Vários países emergentes: Austrália, México, Canadá, África do Sul, Peru e assim por diante. ETF basicamente é um espelho do ativo negociado em dólar. Olha onde está o nosso índice aqui. É simplesmente o pior ETF entre os emergentes. Traduz isso. É a pior bolsa do planeta. Só que, Luan, você falando, mas o índice não caiu. Tudo bem, mas o dólar subiu. O gringo, Ele tá olhando a nossa bolsa em dólar, não tá olhando em real. Ele quer que se dane o real. Então a bolsa tá praticamente estável, mas o dólar disparou. Então o gringo tá com mais poder de compra. E diante disso, diante da disparada do dólar aqui no Brasil, o nosso índice está sendo o pior do mundo nesse ano de 2024. Aí eu pergunto para vocês, tá barato para comprar? Ou não? Diante dos olhos do gringo, tá? Enfim, tá certo. Eu ia colocar umas coisas para vocês aqui, mas eu preferi não entrar nessa polêmica, tá? Mas eu já vou falar. Essa semana foi uma semana. Eu não gosto muito de assuntos políticos, acho que quem me acompanha aqui sabe. Eu não defendo um, não defendo o outro, não defendo nada, tá? Eu gosto de mercado, gosto de dinheiro, gosto de fazer, entender. Mas essa semana, a gente teve retorno do imposto de DPVAT. O Lula não sancionou o projeto que vetava as saidinhas. Tivemos retorno de outros impostos. Segunda-feira, universidades federais e institutos federais vão parar fazer greve, porque foram cortadas aí as bolsas da CAPES de alguns doutores e pós-graduações. E é isso. Só queria lembrar isso. Eu ia colocar as imagens. Eu falei, quer saber? Não vou colocar, mas. Complicado. Enfim, deixa pra lá, vai. Vamos falar do que importa. Pessoal, aqui eu quis trazer mais umas curiosidades para vocês, tá? Já estamos chegando quase no final. Eu não quis dar muita opinião em relação à economia, não quis, dar uns palpites, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui, ó, vou mostrar para vocês o desempenho das principais fabricantes de chips dos Estados Unidos, de 2024 até agora. A primeira não poderia ser diferente, né? Nvidia é a que mais se valorizou. Aí depois vem a Micron, depois vem a. Como chama? Applied, alguma coisa aqui. A Lam, AMD, Broadcom, KLA, Qualcomm e assim por diante. Olha a Intel. Intel tá apanhando aqui. Inclusive, tem um vídeo do Economista Sincero. Ele veio aqui no podcast já com o Bruno e tal. Tem um vídeo dele explicando por que que essa danada tá se valorizando e por que que a AMD, que era uma competidora à altura da Nvidia, não tá conseguindo desempenho igual. E por que que a Intel tá fora, tá? Depois coloquem no YouTube, é bem, bem legal. Mas isso aqui tá salvando o mercado americano, tá? De verdade mesmo. E agora o governo disse que vai colocar mais 6 bilhões de dólares em desenvolvimento de microchips. E, se eu não me engano, a Samsung? Acho que é a Samsung. Caraca, esqueci. Esqueci o nome da empresa. Acho que é a Samsung. Vai colocar mais 40 bilhões em um acordo com o governo americano. Então, o governo americano coloca 6 bi e a Samsung coloca mais 44 bilhões para fechar aí um pacote de 50 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, tá? Curioso. Aqui também eu trouxe uma outra curiosidade, só para a gente ter uma ideia. É uma comparação bem legal que eu achei. Ó, 2023, quais eram as empresas que mais faturavam? Não quer dizer que ela tenha lucro maior, mas quais mais faturavam em 1993, 4, né? 94? E quais empresas mais faturam ou faturaram em 2023? Olha que curioso. Em 2020, desculpe, em 1994, eu tinha 3 aninhos, né? Sou de 91. A empresa que mais faturava era cigarrão. Que loucura! Vocês imaginavam isso? Eu não imaginava. Qual que é a segunda e a terceira? Sears, eu não sei do que é. E a outra é a Mobil, de lubrificante, não sei o quê. E a outra é a IBM, General Electric, AT&T, de telefonia. General Electric fabricava componentes eletrodomésticos. AT&T é tipo a Claro e a Vivo daqui. E o Walmart era o quarto ou quinto aqui. Mas a que mais faturou no ano de 2020, de 1993 era uma empresa de cigarro. Desculpa, não era a que mais faturou, não, mas era nesse ranking. Na verdade, de baixo para cima, né? E aqui era a GM. A que mais faturou em 94 foi a GM. Mas a Philip Morris estava aqui no top 10. Vocês têm ideia disso? Aí, a GM era a que mais faturou, a Ford é a que faturou em segundo e a ExxonMobil em terceiro, né? Então, eram duas montadoras. E olha aqui, ó. GM, que empresa que mais faturou em 94, nem aparece no ranking aqui. Ford, ExxonMobil, AT&T, IBM, Philip Morris, nem aparecem aqui. Em 2023, a empresa que mais faturou foi o Walmart, depois a Amazon. Aí quem aparece é a ExxonMobil, que é de petróleo lá dos Estados Unidos, tá? E em quarto lugar vem a Apple, tá? Mas aqui é faturamento, não é lucro. Obviamente, a margem de lucro da Apple é muito maior do que uma empresa como o Walmart, por exemplo, tá? Mas só a título de curiosidade. E aqui chegamos na agenda já, hein? Só que depois da agenda tem coisa, tem sugestões. Vamos lá? Pessoal, essa agenda está completamente diferente da semana passada, tá? Percebam aqui que eu não destaquei nada, porque não tem nada assim de extremamente relevante para a economia global, exceto um dado aqui na terça-feira. Então vamos lá. O que que tem segunda-feira de importante, pessoal? De verdade, eu colocaria só vendas no varejo, discurso de membros importantes e dados de China. Também assim, com peso muito distribuído entre eles. Mas segunda-feira é um dia em que o mercado assumiu um risco forte na sexta, e na segunda o mercado pode ficar mais errático, tá? Lembrando que dessa vez esse programa é gravado, então pode ter acontecido alguma coisa no final de semana, que eu vou comentar lá na comunidade agrega, que vai estar aqui na descrição, inclusive, para quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá na nossa comunidade, que é para falar de mercado, tá? Não é bate-papo, é para falar coisas de mercado. Tem as regras muito bem definidas lá. Eu vou mandar todo domingo à noite, eu mando um áudio falando, ou um vídeo mostrando como é que estão as cotações, como é que foi a abertura dos mercados futuros no domingo à noite. Tem muita gente que não sabe, mas o mercado abre domingo à noite, tá? Enfim. E ó, então a segunda-feira pode ser um dia interessante, e eu comento com vocês isso lá. Terça-feira tem alguns dados importantes, mas especialmente aqui produção industrial dos Estados Unidos. Também o mercado tá ali, mas não tá tão ali, tá? Não tá tão de olho. Quarta-feira, Livro Bege, para quem não conhece, é basicamente uma entrevista feita aí com os membros do Banco Central Americano, e os membros dão opinião sobre o mercado. E aí tem inflação na Europa também, que é bem importante, tá? Quinta-feira, pedido de seguro-desemprego, pode ser importante. Tem venda de casas usadas e discurso de membros do Fed. E aí, inflação no Japão também. Sexta-feira não tem nada. Nada, nada, nada. Na minha opinião, a gente vai ficar à mercê de ruídos fiscais, que já estamos vendo aqui no Brasil, tá? O Haddad está falando um pouco mais abertamente sobre o fiscal. Tivemos outro vice-líder do governo também falando sobre o fiscal. Já está um pouco mais aquecido esse assunto. Então, provavelmente, essa semana a gente já tenha mais detalhes. Outro fator: guerra entre Israel e o Irã. E notícias políticas aqui internas, tá? Porque lá de fora a gente tem até algumas coisinhas importantes. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem balanço também lá nos Estados Unidos, mas esses balanços, eles não são tão importantes assim. Na segunda-feira, a gente tem o Goldman Sachs, é importante, mas na sexta-feira saíram o Citigroup, JP Morgan, BlackRock e mais um que eu não lembro. Mas Goldman Sachs, o mercado não vai ligar muito, não, tá? A não ser que venha muito estranho. Segunda-feira, nada de relevante. Terça-feira, tem Bank of America e Johnson & Johnson aqui. É Johnson & Johnson. E o Morgan Stanley. Então, terça-feira é mais importante, tá? Bank of America, Johnson & Johnson e Morgan Stanley. Aqui nada. Na quarta-feira, nada de relevante. Não consigo identificar nada aqui expressivo, tá? Na quinta-feira, tem Netflix e TSMC, tá? TSMC é uma empresa taiwanesa, mas eu não colocaria tanto peso no balanço dela aqui para os Estados Unidos, não, tá? Principalmente o mercado vai começar a olhar para Netflix. Netflix está sendo um termômetro da economia americana, tá? Obviamente, é numa escala muito menor do que foi antes. Mas o mercado quer saber como é que essa empresa de streaming, de tecnologia, está sendo em relação aos seus assinantes, tá bom? Beleza? E sexta-feira também, American Express e P&G, Procter & Gamble. Também nada demais, tá? Então, na minha concepção, é uma agenda vazia, tanto de balanços quanto de indicadores econômicos que eu mostrei na agenda para vocês. Então, o mercado vai ficar mais à mercê de novas notícias, novos indicadores. E também já começa a especular para os balanços da próxima. E agora, quero mostrar uma curiosidade para vocês. Isso aqui já tem a ver com o vídeo que eu vou recomendar para vocês, tá? Vocês já ouviram falar nisso aqui, ó? Nord's Bank Investment Management. Já ouviram falar? Se deitou no inglês, hein? Nord's Bank Investment Management. Pessoal, para quem não sabe, isso aqui é o Fundo Soberano da Noruega. O Fundo Soberano da Noruega, isso basicamente significa entender que a Noruega, que é um país pequeno, lá no frio pra cacete, descobriu petróleo há muitos anos atrás e ganhou muito dinheiro com isso. Só que o que, que eles resolveram fazer com esse dinheiro? Ó, tem muita grana aqui. O que, que a gente faz com esse dinheiro? A gente cria um fundo e vai aportando dinheiro. E o que, que a gente faz com esse dinheiro? Compra ações da Apple, compra ações da Microsoft, compra Alphabet, compra Amazon, Nvidia, etc e tal. Só de Apple, eles têm 33 bilhões de dólares. Pessoal, isso aqui dá 150 bilhões de reais. 150 bi. Isso aqui é quase o valor das empresas brasileiras, da maior parte das empresas brasileiras, tá? Isso só de uma empresa. Aí tem mais Microsoft, Apple, Amazon, etc. Só de títulos americanos, eles têm 103 bilhões. Aqui a gente fala bilhão o tempo inteiro, mas isso aqui corresponde a 0,5 trilhão de reais. Vocês têm ideia do que... Meio trilhão de reais. Fora todos os outros investimentos. Então, eles têm quase 1 trilhão em empresas e aqui de dólares, né? Quase 1 trilhão de dólares em empresas. Isso aqui daria quase 5 trilhões de reais. Vocês estão entendendo? O PIB do Brasil são, se não me engano, 2 trilhões, 2 tri de dólar ou 1,3 tri de dólar. Você consegue ver para mim, por favor? O PIB do Brasil em dólar. Acho que vai ser 1 tri de dólar ou até menos que isso. Mas olha aqui o tanto que eles têm. Um ponto, beleza, obrigado. O PIB do Brasil dá 1,9 tri de dólar. Eles têm quase o PIB do Brasil só em investimento em ações. Imagina o tanto que não retorna dividendos para eles aqui. Na Noruega, todos os cidadãos são milionários, porque todos os cidadãos são donos do fundo soberano. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu quero apresentar para vocês, em relação ao que eu peço para sempre vocês assistirem como sugestão, é isso aqui, ó. Eu quero que vocês olhem como é que foi formado esse fundo e como é que a Noruega conseguiu ser um país próspero, extraindo menos petróleo do que a gente. Vocês têm ideia do que é isso? Aí, ó, separei 3 sugestões, tá? De canais que eu gosto bastante. Tem um que chama 100 Economês, Fatos Desconhecidos e Capital Financeiro. São 3 canais do YouTube que, porra, passa conhecimento pra caramba. Então, pô, é legal assistir uma série. O Davidson falou que assiste Friends até hoje, todas as séries, assiste. É legal, tudo bem, mas intercala, né? Intercala entre um pouco de conhecimento. Esses links, aqui é o título do vídeo, aqui é o canal, mas os links vão estar aqui na descrição, tá? Quem quiser, é só clicar lá. Pessoal, são vídeos de 10 minutos, tá? Em meia hora você mata os 3, você vai entender o que é a Noruega, tá? O que é um desenvolvimento econômico saudável com commodity, tá? Beleza? Hoje, acabei me estendendo um pouco mais. E como é domingo, hoje à noite, para vocês aí, quem estiver lá na comunidade agrega, que tá aqui na descrição do vídeo também, eu vou mandar um vídeo, mandando um áudio, como é que foi a abertura do mercado. E o legal lá é que a gente cria essa comunidade, da galera se ajudando. O mercado financeiro é tão difícil, é uma bolha, porque a gente não se ajudar, tá? Então a ideia é essa com a comunidade agrega. E domingo à noite eu mando lá, assim que abrir o mercado, às 7 horas, umas 7 e meia, eu já mando para vocês lá. E a gente troca uma ideia, por que que o minério subiu, por que que o petróleo tá caindo, etc e tal. E a gente troca uma ideia por lá. Combinado? Espero que tenha ajudado. Espero que tenha entendido. Valido a pena. Para quem quiser seguir o meu Instagram, é esse aqui, ó, luan.aral. E vejo vocês também amanhã, segunda-feira, às 11 horas, na sala ao vivo da Genial, de graça, ao vivo, mostrando as operações em tempo real para vocês. Grande abraço, até segunda. Valeu, até mais.